O Fernando Vargas, ele é consultor pedagógico da Conquista Solução Educacional, que tem um trabalho bem focado nessa linha. Fernando, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Evelyn, tudo bem? Ouvintes da tua rádio, adorei, exatamente, a temperatura dentro do seu coração, é bem isso. Tudo
é verdade.
Passa pelos aspectos emocionais, não é isso, Evelyn?
Inclusive quando o assunto é dinheiro, né, Fernando?
Sem dúvida, sem dúvida. É a maturidade financeira, né? Quando falamos sobre educação financeira, justamente nesse que é um projeto, né? Um processo de aprendizado permanente. Não existe idade certa para começar, por exemplo. É desejável que quanto antes, né, nós tenhamos o conhecimento e passar esse conhecimento constante como um projeto de vida para esse crescimento de uma nação, dos indivíduos, para que todos tenham aí um equilíbrio e essa maturidade para falarmos de educação financeira. Por isso, tanta importância quando... bem destacado por você no início do nosso diálogo.
Fernando, aliás, já que a gente começou o assunto assim um pouco mais emocional, tem muitas famílias que acreditam, entendem, ou, sei lá, por uma questão cultural mesmo, acham que dinheiro não é assunto de criança, né? Que não se fala abertamente, francamente, com criança sobre esse tema. O que tem de mito de verdade nisso?
É muito boa essa pergunta. É exatamente isso. É como eu disse... É tão importante falarmos sobre dinheiro, porque tiramos essa crença, né? Inclusive relacionada ao que o dinheiro é ruim, que dinheiro não traz felicidade e assim por diante. Porque a ideia não é o acúmulo. A educação financeira, falando de mitos e verdades, a educação financeira não está relacionada diretamente ao acúmulo de bens, e sim... um instrumento para que possibilite a criança que vai se tornar um adolescente, um jovem adulto, com essa maturidade, para que desde cedo ela aprenda, né, de fato, a construir uma organização e a capacidade ali de fazer escolhas, fazer o uso dele, não é assim? Porque, ainda mais falando de um país como o nosso, o atual momento, inclusive... O Brasil é um dos países que mais ansiosos do mundo, que tem relação direta, falamos de ordem psicológica, relação direta à insegurança. E muitas vezes, para não falar de uma maneira geral, relacionada aos aspectos financeiros, ao dinheiro. Então nós temos que ter uma visão clara, falando sobre esses mitos e verdades, que com certeza... Nós sabemos que o dinheiro, nós temos que ter um conceito ético de valores, responsabilidade social, e a falta dele traz muita dificuldade para a vida. Então nós temos que criar esse sentido desde criança, não existe, como eu disse anteriormente, uma idade certa em si, porque a gente vai começar a perceber como família... né, com os filhos, com os alunos, com os netos, sobrinhos, quando eles começam a nos pedir as coisas, né? Pai, mãe, me dá isso, tia, avó. Mas desde início é importante que tenhamos em mente a organização financeira das crianças como exemplo. Aí parte, aí vamos falar de mitos e verdades. Primeiro de tudo, somos exemplos, somos espelhos para as crianças, somos espelhos para todos os nossos filhos, alunos e a família em si. Então, nada adianta eu, como adulto, para o processo educacional, falar para a criança ter organização de dinheiro, ter organização dos gastos, sendo que eu tenho 300 pares de sapatos, sendo que a todo momento eu quero trocar e comprar alguma coisa, sem ter uma organização financeira, sempre preocupado com dinheiro. Aí começa, primeiro... Sem dúvida, exemplo é algo importantíssimo. Porque não adianta falarmos de dinheiro sem falarmos de exemplo do adulto para a criança. E outro ponto super importante, diálogo. É super importante o diálogo entre os pais na própria economia doméstica. Então agora na pandemia, por exemplo, que as crianças ficaram impossibilitadas de ir para a escola, esse diálogo dentro de casa... sobre uma economia, por exemplo, na conta de luz, de água, que está tão cara, não é isso, Beverly?
Nossa.
Os ouvintes aqui da tua rádio sabem disso, o quanto está caro todas as contas e o orçamento doméstico. Então tem algumas dicas aí importantes, inclusive para o uso de mesada para as crianças, que pode ser também um excelente instrumento para trazermos desde a infância o uso do dinheiro e para definir aí algumas coisas que nos ajudem.
Fernando, já que chegamos à conclusão, né, de que assunto financeiro também é assunto de criança, com verdade, com clareza, a grande questão é como a gente sabe, né, enquanto adulto, quando é a hora de começar? Como saber, por exemplo, se as crianças já estão prontas para absorver aquilo que a gente tem para ensinar e como a gente deve trabalhar esse tema com os mais pequeninhos?
Perfeito, perfeito. Diálogo, primeiro de tudo. E sentir desde o início, como eu estava dizendo, desde o início, quando a criança vai se envolvendo. Porque, primeiro de tudo, vamos falar da primeira infância, que vai até em torno de uns 3 a 4 anos, a criança tudo é exemplo. Então, ela repete o que o adulto faz, tudo, exemplo. Então, primeiro ponto, nós trabalharmos em cima da regularidade desse diálogo, que seja constante, não seja algo, que é muito importante dizer aqui, como merecimento apenas, trabalhar o dinheiro, a relação monetária. Então, vamos falar de idade. Quando a criança começa a falar assim, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, vamos dizer aí, essa criança a partir dos 3, 4 anos, por isso que eu disse dessa idade, ela já começa a ter uma relação direta da compra, mas ela não tem ideia de valores, inclusive de tempo. Ela acha que em qualquer momento ela pode, ainda mais o mundo de hoje, com vários apelos comerciais, né? A gente sabe que todo momento é compra, compra, compra. Então não podemos usar isso apenas como uma certa forma de castigo ou de recompensa. É importante, eu dou uma dica aí para falar de idade. Então, a partir dos 3 até os 10 anos, eu gosto muito de falar com os pais e com as famílias a respeito da semanada. Porque semanada, tirando a ideia de mesada, que é mensal, a semanada até os 10 anos de idade, a criança tem uma ideia de tempo menor. Então, essa semanada, eu posso estar o quê? Colocando uma organização para essas crianças, primeiro de tudo, uma regularidade. Não adianta eu querer ensinar a criança a trabalhar com dinheiro, inclusive quando eu falei de ansiedade, de tempo, se eu não tiver uma regularidade. Regularidade do que tipo? Quando eu falei semanada, então, por exemplo, eu estipulo que toda quarta-feira eu vou dar um dinheirinho para essa criança com controle mesmo de orçamento, de tempo dessa criança, porque ela não tem a noção do dinheiro em si. Mas é explicar a ela o valor desse dinheiro para a compra das coisas, sempre com o apoio do adulto. Então, com o tempo, essa regularidade, vou dar um exemplo claro. Gosto muito da ideia do cofrinho transparente. Por que transparente? Porque quando ela vai vendo que ela conseguindo estar atenta para esses gastos, ela vê aquele montante crescendo. Mas é importante também nós termos a noção, isso é educação financeira, também de gastar, não é acumular daquele dinheiro de poupar, que vai colocando as moedinhas e vai guardando, vai acumulando. Não, também de gastar, para dar o equilíbrio e completude. Quando eu digo, por exemplo, o exemplo dessa semanada, toda quarta-feira, vou dar uma dica aqui para vocês. Uma criança de 3 anos, eu gosto sempre de estipular, conforme também a relação financeira da família, a organização financeira, inclusive aspectos sociais e financeiros, eu dou uma dica de R$1 por idade. Um exemplo, a criança tem 4 anos de idade, então semanalmente R$4, R$1 por idade. Fez 5 anos, R$5. Então, por semana, como eu disse, o tempo da criança ele é menor, então ela consegue organizar isso. Então, para essa regularidade, primeiro ponto, regularidade, segundo, o montante. que eu dei a dica para vocês, da semanada até os 10, de 3 a 10 anos de idade, fixando esse valor que vai, a criança vai receber para controlar essa ansiedade, inclusive, essa impulsividade. E aí vai um ponto importantíssimo: justificar sempre o motivo da mesada. Porque não adianta eu dar uma mesada uma semana, depois não dar, depois fazer essa barganha, arruma a casa e eu te dou esse dinheiro. Não, é criar essa regularidade para a criança entender esse motivo da mesada, para evitar essas barganhas e castigos e dar sentido à prática. Vou dar um exemplo. Na semanada recebeu uma criança de 4 anos, R$4. Ela quer, por exemplo, um sorvete. Explicar a essa criança que está no, ainda não sabe ler, por exemplo, 4 anos de idade, está nesse processo de alfabetização e letramento, explicar para a criança: olha, custa R$3 esse sorvete, R$4, ou não dar ainda para você comprar, mas também explicar a ela a gastar, para também criar essa importância da criança, do registro dos gastos. Então não adianta apenas economizar e poupar, ela precisa saber gastar. Importante também permitir tropeços. Vamos imaginar a criança, eu falei de 3 a 10 anos, mas as crianças maiores, quando chega em 6 anos, eu falei de aprender a ler e escrever, quando a criança está ali com 6 a 10 anos aproximadamente, ela já consegue, ela já tem a sua plenitude de tempo um pouco maior, ela já consegue registrar esses gastos. E é importante permitir que essas crianças tenham tropeços, tropeços sim, para que ela saiba que fala, gastei a mais, poxa, acabou todo esse dinheiro. Porque quanto antes, olha a importância, quanto antes e quanto menos dinheiro essa criança no seu processo de vida, antes de se tornar um jovem, um adulto, tem esses tropeços, melhora a sua relação com o dinheiro. Porque a geração de hoje, quem aqui é ouvinte da tua rádio, sabe muito dentro dos filhos, a noção de dinheiro é muito diferente da noção de quem nasceu ali por volta da década de 80, 70. Por quê? Que tínhamos alta inflação, assim, hoje o dinheiro, essas crianças, esses jovens, inclusive esses adultos que não conheceram a inflação, o dinheiro precisa trabalhar para eles e não apenas viver para trabalhar, para ganhar dinheiro. Conseguiu entender? Olha que amplo aqui os ouvintes da tua rádio para falar de educação financeira. E a partir dos 11 anos de idade, já podemos aplicar a mesada. A mesada organizada, no qual a criança vai tendo esse equilíbrio de gastos, aprendendo a gastar, aprendendo a economizar, inclusive aprendendo as questões emocionais. Por exemplo, da frustração, da ansiedade, da tristeza, inclusive, de às vezes gastou aquilo e de repente não deu certo, que podemos falar no mundo adulto como falir, né? É melhor que desde cedo trabalhe todos esses ambientes socioemocionais, né, emocionais com a criança, porque aí a relação dela com o dinheiro vai ser muito mais plena, muito mais justa e muito mais ética para o próprio país, que não é aquilo, ganhar dinheiro para acúmulo de bens e apenas ganhar dinheiro a todo custo, né? Que aí entra questões éticas e assim por diante.
Perfeito. Nossa, quanta informação importante, né? Fernando, e para fechar a entrevista, eu queria que você desse, assim, mais... A gente falou de forma bastante ampla e conceitos e, assim, de forma profunda. Se a gente pudesse, assim, elencar algumas dicas mais, assim, objetivas, né? Faça assim, faça assado, para a gente sintetizar tudo que você falou, umas 5, 6 dicas, quais seriam?
Para as famílias... Regularidade.
Isso.
Regularidade, o montante, evitar barganha, dar sentido sempre do uso do dinheiro, e dei o exemplo da mesada, manter sempre isso ao alcance dos olhos do adulto e ao alcance dos olhos depois do jovem e do adulto que pratica o dinheiro, registrar sempre os seus gastos, e ensinar também, estarmos juntos, não apenas economizar a poupar, e também a gastar e permitir tropeços, permitir frustrações, permitir que a vida, o dinheiro trabalha para a pessoa, não a pessoa trabalhando apenas para o dinheiro, pensando só em dinheiro. Por isso que dá tanta importância e gostei tanto da sua abertura falando sobre a temperatura do coração, da emoção, porque dinheiro é dessa forma também. Isso é muito importante.
Bacana, gostei bastante. Para quem quiser conhecer mais sobre o teu trabalho à frente, né, de ajudar as pessoas a terem mais informações sobre educação financeira, até porque é um assunto relativamente novo no Brasil, saiu recentemente uma pesquisa do Instituto Datafolha, mostrou que apenas 16% dos jovens brasileiros recebem dinheiro mensal dos pais, ou seja, tiveram uma experiência com educação financeira anterior, né? Tem muito para crescer.
Nossa, sem dúvida, tanto que se tornou uma lei a aplicação da educação financeira nas escolas, não como disciplina, ou seja, como matemática, ciência, e sim com a obrigatoriedade das escolas trabalharem a educação financeira. Por isso da importância da conquista solução educacional, como conhecer mais do trabalho de educação financeira, a conquista educação solução educacional trabalha desde os 3 anos de idade até o ensino médio, como projeto de vida, que já são jovens que vão se tornar adultos, com a educação financeira e empreendedorismo, porque é tão importante na nossa vida, no trabalho do processo educacional. Então, quer saber mais sobre educação financeira? Entre lá no site da Conquista Solução Educacional e conheça. Nós temos lá um blog com várias dicas, inclusive essa sobre educação financeira, e tenham certeza, vamos desmistificar a relação com o dinheiro, porque como eu disse, a intenção não é acúmulo de bens, não é ganhar dinheiro a qualquer custo, e sim transformarmos uma nação, transformarmos indivíduos em cidadãos. Isso é a grande importância da educação financeira e do estudo da educação financeira. Tornar um país, até levando em consideração a própria pesquisa de endividamento, porque nosso país, nunca tivemos educação financeira no nosso dia a dia, a gente aprende na prática, mas unindo o trabalho educativo com a prática, com certeza, todo sai ganhando para essa construção de indivíduo e de nação.
Perfeito, nossa, sensacional. Fernando, seja muito bem-vindo mais vezes aqui no programa. Fica o convite já aberto para você, tá bom?
Será sempre um prazer enorme. Um grande abraço a vocês, ouvintes da tua rádio. Beverly, um grande abraço, muito sucesso e uma excelente semana que inicia a todos aí.
Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.